Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Ok, estamos de volta, 19 minutos para o meio-dia, 19 graus a temperatura. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos hoje aqui com a Rochelle, o Giancarlo e o Clayton, falando sobre esta provável, ou o surgimento de uma provável lei para criminalizar jogos violentos. Falando de tudo que a gente já falou até agora, nessa mesma matéria que fala sobre isso, tem uma partezinha que fala que estudos mostram o contrário. Em 2008, os psicólogos e investigadores da Lawrence Kuttner e Clary Olson publicaram um estudo encomendado pelo Ministério da Justiça dos Estados Unidos com foco no assunto, através de observação do comportamento de mais de 1.200 crianças com relação a jogos violentos e não violentos. Foi constatado que a influência no comportamento a médio e longo prazo não era expressiva. Foi a tua também o exemplo que tu deste antes, né? Uhum. Não é algo que vai motivar ou que vai mudar a longo e médio prazo, Rochelle.
É, eu acho que muda a questão da quantidade. Eu acho que o excesso é o principal.
É o que mais...
É o que a gente tem que entender que é o problema, né? O excesso...
O excesso nunca é bom.
Nunca é, né? Nem a falta... Nem a falta, nem o excesso, né? Então, a gente precisa deixar isso equilibrado. O que a gente percebe é que isso não vem acontecendo. Claro que não dá para generalizar, mas uma grande maioria dos jovens estão, na realidade, passando horas realmente jogando e perdendo as outras atividades diárias que precisaria ter na juventude, no caso, né?
Vocês tocam nesses assuntos em sala de aula?
A gente vem conversando individualmente, pontuando com alguns pais e com os alunos.
Porque vocês conseguem detectar também, né?
Sim.
É muito fácil, né? De
ver
a pessoa que...
E fica muito visível porque eles não têm noção, eles não possuem noção de horário. Então, eu trago pela quantidade de horas que é uma pessoa contratada, por exemplo, né? 220 horas.
Uhum.
Então, por vezes, já conversei com os adolescentes, tá, quantas horas tu joga por dia? Vamos fazer isso por semana? Vamos fazer isso por mês? Tu joga mais do que eu trabalho 220 horas. Tu tem essa noção? Não, nunca fiz a conta. Nessas 220 horas, o que tu fez pra ti? O que que isso te evoluiu, o que deixou de fazer? Então, a gente vem trabalhando a questão da conscientização.
Sem dúvida. Né?
E o que me preocupa, sabe, Rô, agora, porque longe de defender, assim, defender que crianças joguem jogos violentos, eu tô aqui pra dizer que eu acho que tem que jogar a classificação da tua idade.
É só seguir, né?
É, exato. Porque eu digo assim, não é justo proibir. Eu tenho mais de 8 anos, por lei, eu tenho o direito de jogar esse jogo. Agora, o meu primo, que tem 11, não tem.
Uhum.
Agora, cabe às pessoas em volta dele garantir que ele não tem acesso a isso, né? Aos responsáveis. Então, só que assim, daí a gente fala da questão de compras. Eu vejo muita realidade hoje, as crianças assistindo os youtubers, cara. As empresas pagam milhões para esses youtubers fazerem propaganda e também incentivarem.
Uhum.
Tem uma dupla aí, que eu não vou citar o nome, claro, de youtubers,
uhum,
mas o meu primo, por exemplo, só quer comer Nutella. Porque os caras ficam fazendo... E o cara se jogou numa banheira de Nutella, cara.
É.
Se jogou numa banheira lá de Nutella, botou a banheira dele de Nutella e fez uma brincadeira e agora meu primo só fala em comer Nutella.
Ídolos dele são os youtubers.
E aí a gente, partindo longe de uma teoria da conspiração, e muito pelo contrário, é uma realidade. A gente sabe que tem interesses de empresas grandes, de emissoras de TV e coisas por aqui. A empresas de games sejam afetadas de certa forma, porque esse jovem está passando horas em frente ao videogame, mas ele não está consumindo o meu produto que eu estou aqui na TV. Isso afeta a questão comercial de uma TV, porque por que eu vou botar minha empresa, tá? Fazer anúncio em empresa de TV, sendo que o jovem, o meu público, não está ali.
Uhum.
E aí as empresas de TV forçam. Eu vou trazer um detalhe. Por exemplo, eu vou citar algumas marcas, o pessoal aqui do marketing vai pirar comigo.
Não tem problema, vai lá.
Esse jogo, o FIFA, todo no estádio, todos têm as camisas aqui, a gente vai ter o logo Adidas, Nike, Jeep. Então, todas as empresas grandes estão botando Adidas, tá junto com essa empresa, EA Sports, para o lançamento desse jogo. Por que que essas empresas estão investindo dentro dos games? Cara, a gente está sendo assim, bombardeado de marketing o tempo todo dentro dos games. Eu jogo um outro jogo que eu não trouxe aqui, porque, enfim, se eu trouxesse todos ia ser...
Não ia ter espaço na mesa aqui, tá, gente?
Exato. E aí, Rô, tem a Gatorade, tem a Coca-Cola, sabe? Tu fica passando ali naquele mundo virtual, tá ali. Porque eles estão vendo que esse é o futuro. As TVs estão preocupadas com o que eles estão fazendo, criando quadros, como a nossa grande emissora do país, que a gente sabe, a Rede Globo, não tem porque a Plim Plim é a mais forte, criando quadros de games Games, agora na programação, trazendo o Thiago Leifert, que é um cara que tem uma relação, porque o Thiago Leifert é a voz oficial do FIFA, tá? Então, por quê? Porque eles querem captar o jovem. Então, também tem a questão de comercial, né? Aí,
e vem de encontro ao que o Giancarlo falou, que é um projeto de lei que vai pro L, é isso, Giancarlo?
A Caixa L.
A Caixa L.
Agora, temos que ter só um cuidado com relação a essas, vamos dizer assim, mexandagens que são realizados ali, porque isso entra no subconsciente da pessoa, né? E isso já foi decidido junto aos tribunais superiores, né? STJ é o exemplo, uhum, que existia, né, dentro de um cinema, e aí havia uma certa passagem rápida ao olho nu, mas que o nosso subconsciente pegava. E aí foi identificado essa situação, que era para você consumir uma determinada marca de um refrigerante, uhum, e aquilo ali ficava naquele teu subconsciente. Então temos que ter esse cuidado. E isso sim, aí o Código de Defesa do Consumidor veda esse tipo de situação, até para que as crianças, os adolescentes ou até mesmo os adultos não caiam nessa situação, né, da empresa que está ali martelando na tua cabeça, no teu subconsciente.
A opinião dos nossos ouvintes através do WhatsApp, a Damiana Pavan, lá do bairro Esplanada, diz o seguinte: bom dia, Rosângela, e a todos os convidados. Muito interessante o debate de hoje sobre games. Bom, na minha opinião, tudo depende da família desta criança. Meu filho tem 12 anos e gosta de jogar games, Fortnite. É, futebol, e graças a Deus um guri é educado, respeitador a qualquer pessoa. Quem tem que ensinar que os pais, o que deve ou não deve ser, são eles que mostram. Lembro que um dia ele... Deixa eu começar de novo aqui. Lembro que o dia em que o vídeo não podia... Ou que ele não podia jogar... O WhatsApp é impressionante. Sem saber, ele chegou a mim e contou o que fez e me pediu desculpa, que não ia fazer de novo. É estudioso, comportado, enfim. A mãe e o pai que dão limites, ele deve ter extrapolado o limite, foi lá e já se... policiou. É, tudo depende da família botar limite e olho perto dos jogos do seu filho. Opinião da Damiana Pavan, do bairro Esplanada. É basicamente isso,
né,
gente?
Esse é o grande ponto, né? Esse é o grande ponto. Não é proibir os games, mas sim cada um assumir sua responsabilidade. Porque tá ali, gente. É como filmes.
Eu ia falar.
O filho assistir um filme para maiores de 18 anos?
Não.
Fazer que não. Então, por que o videogame é certo? Agora, você tem que proibir os filmes para maiores de 18 anos?
Na realidade, os filmes estão incitando também. Então, a violência deveria ser proibida. Então, se a gente for olhar ao longo da história, iniciou com desenhos, que também surgiu uma polêmica na época, né, sobre desenhos, histórias em quadrinhos, e foi evoluindo, e agora estamos no... Depois foram para filmes, séries e agora games, né? Então, ao longo da história, sempre apareceu essa questão de estar incitando, né?
Psicologicamente, abordando esse assunto, Rochelle, realmente, porque às vezes eu ouço absurdos também, ai, porque a novela incentiva o sexo, ai, porque o filme incentiva assassinato, ai, porque o videogame, enfim... Não estou aqui querendo defender, mas a linha psicológica do ser humano, ele consegue se deixar levar, por exemplo, ele vai organizar um assalto a um banco porque ele assistiu uma série e ele aprendeu como é que faz?
Não. Isso tem a ver com a estrutura psicológica, só nessa claro. Questão. Mas sim com a classificação que deveria estar assistindo. Isso sim. Aí você assistir filmes ou novelas ou jogar sem estar apto, no caso, com a idade pelo menos o mínimo exigida, a tua questão neurológica também não está formada para dar conta daquilo. E aí você vai entender o que você pode daquilo.
Ok. Né? Através do 3220-9400, a Ilse Gruber do Centro diz o seguinte: eu acho que cabe aos pais controlar a atividade dos filhos, assim como a venda de drogas, apesar da proibição legal. Qualquer venda proibida por lei vai gerar clandestinidade. Bom dia. A lei também incentiva isso, né?
Na verdade, existe, não dá para
ver.
Tem clandestinidade.
Porque é contra e vai.
Tem clandestinidade. Como é que tu vai combater essa situação? Né? O que isso tem que fazer? É o livre mercado. Uhum. Quanto mais, ele falou o preço do videogame aqui, R$220. Se diminuir, a criança pode ter acesso, o adolescente tem guardado essa economia, sim. Então, neste caso, vamos aumentar. Como é que a gente vai coibir essa situação de vender na rua? Bom, aí cabem os órgãos públicos, prefeitura, sim, Ministério Público em si, combater.
Inclusive,
essa situação.
Fizemos essa semana aqui sobre pirataria, que foi uma campanha lançada pela CDL. Existem muitos jogos piratas em relação
não,
a isso?
Não, porque os jogos piratas eles não rodam no aparelho. Ah. Eles conseguiram. Os mais antigos, sim. Os mais antigos podia. E aí, claro, como as empresas estavam perdendo muito dinheiro, eles conseguiram aí fazer um dispositivo então só pode. Roda eles os jogos originais.
O Lídio Troian também, através do nosso telefone, diz o seguinte: o assunto do painel está muito interessante. Bom dia a todos, mas em especial meu amigo Clayton Camargo, que já tem uma legião de fãs aqui.
Um grande abraço para o seu Lídio. Pô, o seu Lídio é uma pessoa espetacular, adoro ele de paixão, ele é a dona Marley.
Direto aqui.
Grande abraço, meu amigo.
Bom, os estudos mostram que a coisa não é bem assim. Essa lei... Eu acho que realmente, como a gente conversou antes do início do programa, de autoria do deputado Júnior Bozella, do PSL de São Paulo, que visa criminalizar jogos violentos, não deve passar, até porque não temos condições nem jurídicas e nem de organização para isso, Giancarlo.
Sim, não tem condição nenhuma, como eu já ressaltei ultimamente. Uhum. Penalizar a empresa é uma responsabilidade penal objetiva e isso não existe dentro da seara do direito penal, com exceção do crime ambiental. E incitar publicamente a prática de um crime pelo fato, não temos nem como controlar isso, né? Sem falar que a gente vai fechar, por exemplo, as casas de jogos, que tem um controle aonde a criança ou adolescente pode jogar, que o pai tem ali em alguma cidade do interior, que ele não tem condições, só vai ali na casa de games, joga um pouquinho que o pai vai te pagar. Isso acontece.
Sim, claro.
E vão fechar essa empresa. Vão fechar ainda, inclusive, a empresa que está criando e vindo colocar dinheiro aqui dentro do Brasil, que quer fornecer isso.
Clayton, quando você joga e consegue pôr para fora, por exemplo, eu sei que você é uma pessoa competitiva, aliás, quem joga videogame acaba se tornando competitivo também, você sai melhor ou pior depois do jogo?
Olha, Rô, não vou mentir, eu fico chateado quando uma derrota, porque tem toda uma questão de classificação, então vai muito além só de uma derrota, né? Tem toda essa questão que eles fazem, esses campeonatos e tal, afeta o teu rendimento, bom, enfim, né? Vários fatores, então eu fico chateado.
É só pra gente deixar claro aqui que o comportamento é visível, né, das pessoas que jogam.
É, e aí eu fico chateado, assim, fico chateado, mas longe, basta eu desligar o videogame, vou assistir alguma coisa que eu gosto e aí foi.
Até porque a vida não acabou, só porque tu perdeu.
E não é o fato de sair na rua e explodir no carro.
Exato, eu não sei se pelo fato de ter praticado esporte desde garoto também, então tu aprende a lidar com a derrota, conviver,
a frustração,
então acontece.
Agora vamos dar um pouquinho o mérito aos teus pais, né, talvez pela pessoa educada que tu seja, tu recebeste uma educação que... Tu tens uma base para isso, né? Senão tu seria um outro alienado que vê e quer fazer igual ao coleguinha e vai passar...
E eu gosto de destacar, Rô, que eu sempre, com o cuidado dos meus pais, eu nunca joguei jogos, quando, por exemplo, eu tinha 14 anos, de jogos assim para 18. Eu não tive acesso, eu jogava o que cabia para mim. Portanto, que eu passei boa parte sempre jogando futebol.
É o que os nossos ouvintes também falam
isso. Porque o meu pai sempre deixava somente jogos de esporte porque são livres. Né? Então, por exemplo, quando eu era garoto, quando surgiu ali, eu não tinha ainda 18 anos, o UFC, então eu tinha 13 anos, eu queria muito jogar o jogo que meu pai não deixou, porque era violento, então não cabe a te jogar.
Isso é o grande ponto, né, Rochelle?
E não é só em jogos, tá? A questão de não respeitar a classificação, e a gente vê isso seguido, no caso, com séries. Você conversa com adolescentes jovens, pré-adolescentes, e eles estão assistindo séries de 18 anos, né? Então, eu acho que o pai também tem que imaginar, o meu filho está pronto para ver cenas fortes de violência ou de outras situações que podem acontecer numa série violenta como essas que são mostradas, e é aberto? Eles simplesmente dão a senha e deixam aberto. Uhum. Eu posso bloquear isso?
Claro que sim.
E eu acho muito fácil a gente achar um culpado. Se a gente abrisse o leque de discussão, ele, longe de fazer política, mas ele faz parte de um partido que defende a questão da legalização de armas, né? Até quando um candidato fazer gesto com a mão de uma arma também não pode influenciar uma criança. Então é muito fácil dizer um game influencia. Agora um líder de um país fazer um gesto não influencia?
Em termos de leis, Giancarlo, pouco provável que passe, e é interessante que as pessoas também não se baseiem nisso para justificar algum deslize desses adolescentes, desses jovens.
Eu particularmente, vendo a situação, estava até ontem relembrando aqui um filme, que é um filme antigo, tá? De 2008, chamado, não sei se a Rochelle sabe, o filme chamado A Onda. Uhum. É um filme alemão. E ele dá...
Acho que eu já ouvi falar disso.
Isso. É bom os pais verem essa situação para poderem entender o que seria uma incitação, né? Essa situação que
de adrenalina, talvez.
Exato. Que é uma situação que o cara aponta ali, os dedos apontando como se fosse uma arma. Isso é um outro tipo de situação que pode vir a ocorrer. Agora, tu imaginar que eu, ao incitar, dentro do direito penal, eu tenho que imaginar que aquela criança ou adolescente teve vontade de agir, e isso para o direito penal a gente chama de dolo, imagina, uhum. A pessoa teve que querer incitar a jogar um tipo de crime. Não tem cabimento uma situação dessa, eu não sei como é que isso aqui está tramitando na Câmara.
Coisas do Brasil, né, Giancarlo? Falando sobre a sugestão aqui do filme A Onda, peguei agora, interessante mesmo, eu ouvi falar, mas não vi, vou ver também, é um drama de 2008, onde Rainer é um professor a quem foi designada a tarefa de instruir seus estudantes de ensino médio sobre o Estado autocrático durante uma sessão às lições longas. Um professor favorito entre as crianças, Rainer decide deixar seus alunos desenvolver o assunto e pede a eles que construam sua própria autocracia. No entanto, quando as crianças formam um Estado-nação similar com a da Alemanha nazista, por exemplo, os professores não sabem o que fazer. Boa sugestão, é algo que também engrandece, né, ensina.
E esse filme tem uma cena que é brilhante.
Tá, tu não vai falar o final do filme,
eu não,
né?
Vou falar, mas tem uma cena que, assim, que eu acho que é o grande ponto, assim, é brilhante a cena.
Fica de tema de casa pra gente, né, Rochelle?
Sim.
Passa pros alunos lá também. Eu acho que foi proveitoso, gente, tudo que a gente coloca aqui através dos microfones, com muita responsabilidade aqui na emissora, a gente traz para... Não é crítica, não é falar que é certo ou errado, que ninguém é dono da verdade, é simplesmente trazer à tona o assunto, né? E esse está só começando, né? Imagina que vão passar dias e dias discutindo este provável projeto de lei. Para finalizar aqui a opinião dos nossos ouvintes, Ana Célia do Centro. Bom dia, o maior problema são os exemplos dos pais ou educadores ou qualquer pessoa que venha orientar crianças e adolescentes. Cabe a estes filtrar suas atitudes. Um forte abraço a todos, ótimo final de semana. A Sandra, aqui de Caxias do Sul. Bom dia. Sim, os games violentos e os filmes violentos contribuem, sim, para a violência que tem a mente doentia. Uhum. Né? Tudo contribui para quando a gente tem algum tipo de...
Está suscetível, anomalia, né? Está, né? Frágil.
Claro. Meio-dia em ponto, os sinos tremendo aqui do ladinho, na Igreja dos Capuchinhos, ao lado da tua Rádio São Francisco. Mais uma vez agradecendo a psicóloga do Caminho do Saber, Rochelle Sense, que lida com o jovem, com o adolescente, sempre traz aí... as participações trazidas justamente no seu cotidiano, né, Rochelle? Bom dia mais uma vez, obrigada, tá?
Eu agradeço.
O advogado Giancarlo Fontoura participando, porque envolve aí a lei, e a lei no Brasil não é tão simples assim, nem para se fazer, nem para se mudar. Muito importante a tua participação, obrigada pela sugestão, quando a gente fizer o assunto aí sobre o divórcio automático, né? Eu vou te acionar mais uma vez.
Maria da Penha, obrigado, viu, pelo convite.
O gamer Clayton Camargo, que tem que sair daqui e apresentar no ponto, né?
Exato.
Não vai esquecer.
Não pode deixar.
Obrigada, Clayton.
Eu que agradeço, e quero deixar um recadinho bem rápido, Rô. Então, só para ressaltar o pessoal, ninguém está defendendo que crianças joguem jogos violentos. Mas sim, que seja respeitado que uma pessoa que tem maior de 18 anos e tem direito de ter acesso àquele jogo possa jogar. E que as crianças joguem o que cabe a elas. Se tu não tem idade para jogar esse jogo, joga classificação livre, joga jogos bacana e com o tempo, né? Uhum. Estabelecido pelos pais aí, curto. Sim. né?
Vamos... Inclusive é interessante até que os pais joguem com os filhos,
é,
né?
Importante.
Exato,
é importante.
A participação dos pais.
É importante. É
aí, o João Carlos, que eu digo, tu não é pai, mas tu joga de vez em quando, né, João?
Eu jogo. Ah, eu sempre joguei na minha infância.
Eu que tenho que me atualizar, gente. Na minha infância os joguinhos eram muito... Nem vou falar que joguinhos que eram, mas tudo
bem. Eu joguei Mortal Kombat na minha infância, não saiu arrancando o coração aí.
Ótimo exemplo. Vem aí o No Ponto com o Clayton Camargo e depois o Em Alta aí, trazendo também mais informações e mais música para você. Boa tarde.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.